prevaleciam os critérios da gestão privada e houve outros momentos em que deviam prevalecer os critérios da gestão pública no que diz respeito, desde logo, ao cumprimento da lei que está em vigor para essa gestão pública. E não foi o caso, manifestamente. E eu julgo que isso é particularmente relevante, tendo em conta que, no debate político, que depois se faz ajudante de tudo isto e na interpretação destes factos, no debate político depois o problema é aqueles que consideram que a solução para resolver estes problemas de desmandos daquilo que de pior tem a gestão privada é voltar a entregar a TAP à gestão privada. Então aí já não há a violação do estatuto do gestor público, já não há a violação do setor, do regime jurídico do setor empresarial do Estado, já não há a violação dessas leis, porque é tudo privado e é tudo secreto. E a gente não terá nada a ver com isso, é coisas lá deles. Mas há um aspecto, apesar de tudo, que gostaria de suscitar ou de regressar a ele neste âmbito, que tem a ver com, eu diria, as consequências das conclusões do trabalho da IGF. Ou seja, nós escusamos estar a fazer, digamos, uma discussão filosófica sobre a consequência da nulidade de um ato. Mas já aqui alguém perguntou se nos arriscamos a descobrir que a senhora engenheira Alexandra Reis vai saber ainda é administradora da TAP, por causa de tudo isto. Mas, de qualquer das formas, há esta pergunta que não podíamos deixar de colocar, que é: qual é o motivo que leva a IGF a admitir, número um, que podemos estar perante uma demissão por conveniência? Porque se a IGF admite esse cenário, e tanto mais que depois diz, agora é preciso que se conclua e que se defina qual das situações é que se verifica, porque se se verificar uma das situações é preciso fazer isto e isto e isto, se se verifica a outra situação, então passa por estas e outras consequências, e isso, digamos, consta das próprias conclusões da IGF. E a questão é, se o próprio senhor inspector-geral dizia há pouco que foi inventada aqui uma espécie de solução híbrida entre a renúncia e a demissão por conveniência, mas o que é certo é que, havendo nulidade daquele processo, há uma situação que é verificada. Há uma situação que é verificada e que é assinada com as cartas de renúncia das várias empresas da TAP-SGPS, por exemplo. Não é nenhum de nós que diz que a senhora renunciou, é a assinatura pelo próprio punho da pessoa em causa, a dizer: eu renuncio ao cargo, está lá escrito, está assinado. E, portanto, perante este tipo de situações, como é que ainda se admite o cenário de não ser isto? E finalmente, uma pergunta que também não pode deixar de ser colocada é, dando um passo seguinte, digamos assim, nesta avaliação relativamente à gestão privada versus gestão pública, se este tipo de práticas se confirmam e se conhecem, como nós conhecemos, em empresas de gestão privada, múltiplas situações como esta, na própria TAP, enquanto teve gestão privada e fora destes regimes legais que temos estado a verificar. Há pouco mencionou de uma forma mais breve.
Muito obrigado.
Gostava que voltasse a esse tema, de outras situações que entretanto têm sido conhecidas, mesmo que não objeto do próprio trabalho e das diligências da IGF neste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, para a sua intervenção, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos, ao longo desta comissão, ter a oportunidade de ver indemnizações piores que esta, e que, ao contrário desta, nunca serão devolvidas e que contribuíram para dilapidar os recursos da TAP exatamente da mesma forma, enquanto o Estado lá tinha uma participação, mas como essa participação não era o suficiente para que a TAP ficasse ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, essas indemnizações nunca vão ser devolvidas. E, portanto, estamos a falar do único caso em que elas vão ser devolvidas, porque há um Estatuto de Gestor Público que protege a TAP de ações tomadas pelos seus acionistas privados durante a administração de David Neilman. Eu tenho algumas questões que gostaria de fazer, algumas já fiz, outras são acrescem. A primeira tem a ver com os contratos de gestão. Disse-nos aqui que não haver contratos de gestão é uma irregularidade. Eles têm que estar prontos 3 meses depois da tomada de posse, que aconteceu em junho de 2021, tanto quanto sei. O contrato de gestão diz que não podem ser estabelecidos esquemas específicos de indemnizações por demissão ou cessão de funções. O que quer dizer que se o contrato de gestão estivesse em vigor, como a lei manda, era impossível ter pago uma indemnização a Alexandra Reis, porque no contrato de gestão diz que não podem ser estabelecidos esquemas específicos de indemnização por cessação de funções. E por isso eu pergunto-lhe se, havendo um contrato de gestão, se este assunto teria sequer existido, uma vez que o próprio contrato de gestão impede regimes específicos de indemnizações. Finalmente, no dia 26 de dezembro, o Ministro das Finanças e o Ministro das Infraestruturas fazem um despacho conjunto a pedir informações à TAP sobre o que se passou, pedir esclarecimentos. Aliás, na altura que pedem também a auditoria da IGF. Eu gostaria de perguntar se devemos considerar normal que a resposta a esse despacho do Ministro das Finanças e do Ministro das Infraestruturas seja negociada e preparada não só pela TAP, através de Presidente do Conselho de Administração Manuel Beja, através da CEO, através do advogado César Esteves, mas também através de Guilherme Drey, que é o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, e também através do Gomes, que é o secretário de Estado do próprio Ministro das Infraestruturas. E, portanto, se faz sentido, tendo havido um despacho a pedir informações à TAP, que a resposta a esse despacho, vindo de o Ministro de Estado e das Finanças e do Ministro das Infraestruturas, seja negociada com o gabinete do Primeiro-Ministro. Para já não falar do Ministério das Infraestruturas através do Secretário de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Uso agora da palavra para responder às questões que foram colocadas nestas 6 intervenções, Sr. Inspetor-Geral, a sua equipa, tem 30 minutos, sendo o tempo, como é evidente, indicativo para aquilo que entenda que devam partilhar. Faz favor, Sr. Inspetor-Geral.
Vai responder para mim a senhora doutora Carla Reis Santos, nossa diretora.
Com certeza. Faz favor, doutora.
Bem, então eu vou tentar não responder a todas as questões que foram colocadas. Confesso que não é fácil e, pois, doem-me a falta de prática neste tipo de comissões e, portanto, hoje em dia usamos mais os meios informáticos e tomar notas manualmente já ficou um bocadinho para trás, mas vou tentar dar resposta e, eventualmente, posso... a minha formação é jurídica e, portanto, se calhar por isso pego em assuntos de natureza mais jurídica, sem prejuízo de outros depois continuar ou o Sr. Inspetor-Geral querer intervir. Há aqui um aspecto que foi referido e que, de facto, a própria comunicação social também tem feito algum eco dessa questão, que é, ok, a IGF diz que o despacho, o acordo que foi celebrado é nulo. Então, se é nulo, quer dizer que a senhora engenheira Alexandra Reis ainda poderá ser reintegrada, digamos assim, ser ainda administradora da TAP? A resposta, eu penso que é óbvia, é não. De facto, não temos dúvida que aquele acordo é nulo. É nulo porque viola a lei. É nulo porque foi subscrito por quem não tem competência para o fazer. É nulo porque aquela forma não está prevista na lei. E, portanto, mesmo que nas duas sub-hipóteses que levantamos, ou seja, renúncia, por um lado, que é a forma que nos é oferecida a tal renúncia por acordo, se é uma renúncia, não dá direito a qualquer indemnização. E, portanto, se a senhora engenheira tivesse renunciado à parte da indemnização, obviamente seria ilegal, e se tivesse renunciado, renunciou naquela data, portanto, não estaria a exercer funções. Mesmo numa demissão por mera conveniência, também no nosso relatório concluímos que o valor pago é ilegal e é a totalidade do valor pago, porque, de facto, na demissão por mera conveniência há a possibilidade de haver o pagamento de uma indemnização, mas esse pagamento tem requisitos. Tem requisitos, por um lado, em termos do valor, dos limites de valor que podem ser pagos, que claramente, no caso em apreço, teriam sido ultrapassados, porque têm como limite 12 meses do valor da retribuição efetivamente oferida. Ora, no caso, por aquilo que os documentos que nos foram feitos chegar, não foram sequer esses pressupostos que foram tidos em conta. Portanto, o que foi tido em conta foi um valor que seria oferido até ao termo do mandato, inclusivamente sem contar sequer com as reduções que essas remunerações estavam a ser alvo. Por outro lado, há outro requisito que não é de sumenos importância, que é o facto de essa indemnização só ser devida se o administrador em causa já contar com 12 meses de mandato, de exercício de funções naquele mandato. E também este requisito não está cumprido. Portanto, não estando cumprido, a senhora engenheira Alexandra Reis, mesmo numa demissão por mera conveniência, não tinha direito a receber qualquer indemnização pela cessão das suas funções de administradora. Como nós dizemos no nosso relatório, algo diferente se conclui relativamente ao que foi acordado entre as partes, e aí sim é permitido essa forma de acordo, para a cessação da sua relação jurídica ou laboral. E, portanto, e até dizemos mais, o tal anexo 2, que tem sido muito esquecido, que efetivamente em termos de valores não é tão relevante, mas que através do qual a senhora engenheira Alexandra Reis continuava a receber uma série, ou a beneficiar de uma série de aspectos ligados a seguros, à própria viatura de serviço, a direitos de passagem, não só ela, mas a sua família. Se tivesse sido associada, eventualmente, na tal negociação de cessação das relações laborais, eventualmente não teria sido objeto de reparo por parte da IGF, mas não foi. Foi associada à cessação de funções enquanto administradora, mais uma vez, ao arrepio do Estatuto de Gestor Público. E, portanto, nestes casos, se estivéssemos no cenário de uma demissão por mera conveniência, o que teria que acontecer, nesse caso, é que esse ato teria que ser praticado pelo órgão competente para o efeito, que é a Assembleia Geral ou, eventualmente, uma deliberação social unânime por escrito, com efeitos à data dessa cessação de funções, o que está previsto e tem enquadramento legal. Inclusivamente, não existe limite legal, limite temporal, quando se trata de atos praticados por administradores. Recordemos que isto não foi um ato praticado pelo Conselho de Administração ou no âmbito da Comissão Executiva. São dois administradores avulsamente, sendo certo que, como já foi aqui bastas vezes referido, essencialmente é a CEO que toma a iniciativa, sendo que o PCA é arrastado, digamos assim, para este processo, não deixa de assinar, tentou, por ao que temos e ao que sabemos e ao que apurámos, obter da tutela técnica algum conforto no sentido de estarem a par e de estarem confortáveis com esta situação, mas de facto há aqui duas pessoas que assinam, dois administradores, portanto nem sequer estamos a falar de um ato de conselho de administração.
Agradecia que criássemos condições para ouvirmos a senhora, se faz favor. Obrigado.
Estamos a falar de um ato de dois administradores que, se assim for entendido, por quem detém as funções de acionista, pode ser objeto de ratificação em Assembleia Geral, obrigando naturalmente à retificação nesse cenário, que estamos a falar de cenários, inclusivamente da parte do registro. Neste momento está a registro